Notícias com João Ricardo.
Varzim e Faf sofreram castigos pesados por causa do sucedido na partida entre os dois clubes a 10 de agosto na altura. Na segunda jornada da primeira fase da Liga 3, o jogo esteve interrompido durante 10 minutos depois do primeiro golo dos fafenses. Isto porque, perante a intensidade dos festejos, uma das barreiras da bancada sul onde estavam os visitantes acabou por ceder, provocando a queda de vários adeptos, com alguns a terem de ser assistidos, inclusive no hospital. Devido a este acontecimento, o Conselho de Disciplina da Federação deliberou que o Varzim seja punido com a interdição do estádio e uma multa de 408 €. Já o Faf terá de realizar um jogo à porta fechada e desembolsar a quantia de 2.040 €. Os Lobos do Mar devem cumprir o castigo na recepção ao Sporting B, a 8 de março, estando agora a ser estudado o local onde vai ocorrer esse desafio. O Varzim prometeu uma reação ainda esta sexta-feira, mas é quase certo que não deverá recorrer da decisão devido a questões financeiras. Moshud foi o jogador escolhido pelo Varzim para a antevisão da recepção ao Atlético. Após duas derrotas no arranque da fase de subida, o nigeriano de 21 anos garantiu que o objetivo do grupo é vencer o primeiro jogo e garante também que a equipa trabalhou bem para o conseguir.
A equipa agora está bem normal, mas nós não esquece nossa priority. Nós não perdemos isso agora. Já trabalhar no treino, prepara para ganhar o nosso primeiro jogo e no próximo jogo.
O avançado emprestado pelo Leixões está a gostar da experiência de jogar na Póvoa e da oportunidade de competir no futebol profissional.
Primeiro, a minha experiência é eu tenho oportunidade para jogar, mas tenho mais experiência no jogo no profissional. Foi muito bom e tudo está feito.
Moshud leva 6 remates certeiros em 17 partidas nesta temporada. O atacante quer voltar a marcar já amanhã, mas frisa que o mais importante será ajudar o Varzim a ganhar.
Gol, ok, mas gol para mim não é importante. Eu só quero a equipa voltarmos a ganhar.
O Varzim Atlético joga-se este sábado a partir das 6 da tarde e o relato está garantido na rádio Onda Viva. O Caxinas falhou o acesso à final da Taça da Liga de Futsal. Os caxineiros perderam esta tarde diante da equipa da Quinta dos Lombos na primeira meia-final. A jogar em casa, no pavilhão de esportes de Vila do Conde, os pupilos de Nuno Silva foram derrotados por 3-2. Os forasteiros venciam ao intervalo por 2 golos, mas a reação do Caxinas levou ao empate com tentos de Rodrigo Simão e de Juan Pablo Coelho. No entanto, o balde de água fria chegou a 1 minuto do fim, altura em que o clube de Cascais marcou o gol decisivo, terminando assim com o sonho da formação caxineira de chegar à final. O selecionador nacional de futsal foi o convidado da segunda tertúlia, organizada pelo Desportivo da Póvoa. A sala de troféus do clube encheu-se para ouvir um dos mais carismáticos treinadores portugueses, que partilhou a experiência e visão sobre a modalidade. Jorge Brás destacou ainda o potencial do futsal na Póvoa, sublinhando a capacidade do CDP para desenvolver a modalidade, dado o histórico na gestão de várias secções desportivas.
Um clube com muita história, muita identidade, organizado, que proporciona tantas oportunidades e agora resolveu também dar essa oportunidade prática também aos meninos, às meninas, ao futsal, no fundo, por isso é de louvar e é de salientar, especialmente um clube com esta identidade numa zona onde existe tanta procura de prática desportiva, não é? E onde ainda existe, ainda se lembram, não é? De muito futsal, por isso era obrigatório, claro, é com todo o gosto e é até uma honra muito grande estar aqui nesta sala, neste museu, neste espaço tão exemplificativo do que é o Clube Desportivo da Póvoa.
Neste evento esteve presente o vice-presidente da autarquia, Luís Diamantino, que ofereceu ao selecionador uma camisola poveira que foi vestida na hora com muito gosto por Jorge Brás. Um homem de 23 anos foi detido em Vila do Conde para cumprimento de pena de prisão pelo crime de violação agravada. A captura ocorreu na manhã de quinta-feira, na Rua das Dálias, tendo sido feita por agentes da Divisão Policial Local em cumprimento de um mandado de detenção. O indivíduo vai cumprir uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão efetiva por decisão transitada em julgado pelo crime de violação agravada. Já foi apresentada a agenda Vila do Conde, um site que reúne num só espaço os eventos culturais, desportivos e recreativos do concelho. A plataforma permite que as associações, entidades e o próprio município submetam eventos, criando um calendário dinâmico acessível a todos os vilacondenses e não só. O objetivo é facilitar o acesso à oferta cultural e incentivar a participação da comunidade. Na apresentação deste projeto, no Teatro Municipal, o vereador da Cultura, Paulo Vasques, apelou à colaboração das entidades locais, destacando que a contribuição ativa dos agentes culturais e associativos é essencial para garantir a qualidade e atualização constante desta agenda.
Naturalmente tivemos muita atenção em procurar responder àquilo que sabemos serem necessidades inerentes à ferramenta, à agenda, mas é um arranque, portanto, da mesma forma que sempre dialogámos até aqui, pedi a todos para qualquer achego que entendam ser necessário dar, estamos receptivos. Acho que aqui há uma palavra que eu gostaria que todos saíssemos com ela, que é esta ideia de dinâmica, ou seja, de todos para todos, vamos ter que encontrar aqui as melhores soluções, mas o sucesso é indiscutivelmente apenas decorrente daquilo que vier a ser a intervenção de todos. O município estará aqui, naturalmente, sempre para poder melhorar a comunicação das vossas iniciativas.
O site abrange diversas categorias, desde teatro, exposições e cinema, atividades ao ar livre, desporto e workshops. A gestão das submissões de eventos fica a cargo do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal, que assegura a validação das informações publicadas. A agenda Vila de Conde já está disponível e pode ser consultada online ou através de uma aplicação móvel. E no fecho desta edição, digo-lhe que Luís Damantino está este fim de semana em foco na Onda Viva. O vice-presidente da Câmara da Póvoa de Varzim é o convidado de mais uma edição da Grande Entrevista, uma conversa que vai servir para falar sobre o Festival Literário Correntes Escritas, o último em que está envolvido enquanto autarca. O programa pode ser ouvido nos 96.1 este sábado à 1 e às 7 da tarde, ou então no domingo ao meio-dia, ficando depois disponível no podcast no nosso site na internet.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.